Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Um ótimo dia a você, eu sou a Mônica Montenegro. E hoje a gente volta a contar com a ótima companhia do colega José Carlos Oliveira, que acaba de chegar de umas andanças pelo interior do Rio de Janeiro, onde ele fez trilhas e tirou lindas fotos. Muito bom dia, Zeca.
Bom dia, Mônica. Bom dia também aos nossos ouvintes. Pois é, e depois de ver a beleza da Mata Atlântica na Serra dos Órgãos e na Serra dos Mascates, hoje eu estou de volta para falar sobre outro bioma. É que ontem, 5 de setembro, foi dia da Amazônia. E por isso, a gente aproveita a data para reconhecer a importância de pessoas que fazem um trabalho muitas vezes anônimo, mas que é fundamental para o conhecimento dessa que é a maior floresta tropical do planeta. Estamos falando do pessoal que dá apoio aos pesquisadores.
Pois é, Zeca. Sem eles, o trabalho de campo dos cientistas seria praticamente inviável. Recentemente, eu tive a oportunidade de conhecer uma das reservas do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, nas proximidades da BR-174, que liga Manaus à Boa Vista. O lugar é rodeado pela floresta e lá são desenvolvidas várias e importantes pesquisas, como o desenvolvimento de métodos para medir quanto de carbono uma árvore é capaz de estocar. E nos 4 dias que passei por lá, deu para ver como esses homens são fundamentais para o funcionamento da estação experimental.
Pois é, Mônica, quando a gente ouve falar do resultado de pesquisas, é mesmo difícil lembrar que elas dependem de muita gente além dos pesquisadores. E no caso de uma reserva no meio da Amazônia, são eles os responsáveis por questões que vão desde a alimentação da equipe até a identificação de árvores. Na reserva ZF2 do INPA, a Mônica conheceu o caroço, apelido de Francisco Quintiliano Reis. Esse simpático homem de 56 anos é uma verdadeira enciclopédia quando o assunto é reconhecer uma árvore.
E ele é realmente impressionante, Zeca. Do alto de uma torre de observação de 45 metros, enquanto meus olhos viam apenas um oceano de árvores em vários tons de verde, Caroço conseguia indicar com precisão cada espécie. Esse conhecimento é fundamental para os estudantes e pesquisadores que desenvolvem seus projetos na ZF2. Tanto saber vem se acumulando desde 1980. Caroço fazia trabalhos braçais e abria trilhas na reserva experimental do INPA, quando um cientista percebeu que era importante que os identificadores transmitissem seus conhecimentos para os mais jovens.
Tinha um pesquisador aqui que foi uma das melhores coisas que ele fez, né? Foi dizer, olha, vamos tirar 3 rapazes desse aqui para ensinar, porque daqui uns anos os mais velhos se aposentam, morrem, então saem. E como é que vai ficar o setor? Assim que eu já comecei a ajudar o identificador, eu me dediquei o máximo, né? E aqui você só faz isso se tiver amor à profissão, né? Eu tomei gosto. Eu já estou tão adaptado no trabalho que quando eu chego num lugar, de longe eu já pressinto que aquela árvore não é aquela que eu estou pensando. Parece que tem uma coisa que eu sinto, né? Eu fico assim todo desajeitado. E quando você teima dizer que é uma coisa, quando chega perto, não é nada.
Então você já tem até uma relação diferente com a árvore, né?
Tenho, totalmente. Eu parece que assim que ela conversa comigo, diz, olha, não é isso.
Ela quer te contar quem é ela.
Quer contar. E você tem de ir com todo carinho, né? Porque se você for assim, e você tem de ir com calma, porque se for avexado, não faz nada, não. Tem de ir tranquilo, todo aquele jeitão de olhar de longe. Olhar que nem uma pessoa, que nem um homem vê uma mulher, né? Ele vai olhar do pé à cabeça. Aí ele vai só na mãe.
Mas a intuição e o olhar apaixonado não são os únicos instrumentos de trabalho de Caroço. A sala dele, na reserva experimental, é cheia de livros e de amostras de plantas. Com uma lupa, um binóculo e muita atenção, ele analisa cascas, flores, cada nervura das folhas, além de consultar suas anotações sobre as copas das árvores e o tipo de regeneração que tem embaixo delas. Caroço não cansa de dizer que é preciso estudar sempre para não ficar desatualizado.
E é claro que quem trabalha no coração da floresta tem muita história para contar e também já passou por alguns apuros. Um risco grande é a queda de árvores. Cobras, ele já viu várias, mas agradece a Deus por nunca ter sido picado. Já com as onças, a relação é, no mínimo, curiosa.
Já vi alguns por aí.
Você já viu também?
Já. Já até bem pertinho. Não dá medo, não dá, né? Só. E ela era pequena, né?
Ela ficou com mais medo de você do que você
eu
dela?
Acho que sim, porque ela também, ela teme, né? Ela não vai pegar o homem assim na... Aí você começa a reclamar pra ela, ela chora.
Como assim?
Ela não me pega porque eu sou um cidadão. Olha aqui.
E aí ela não vem não?
Vem não.
E nesses 30 anos de trabalho na Amazônia, Caroço percebe uma mudança significativa na relação dos amazônidas com a floresta.
Tem mudado muito, principalmente com essa coxa da floresta ser preservada, né? Tem muito. Você anda. As primeiras vezes que eu fui à cidade inteira fazer isso, a segunda, a terceira vez, muito mudado. Você vê que chega lá, o cara diz: não, é assim, assim mesmo. Ninguém vai fazer que nem fazia. Logo no primeiro tempo, não. Mas agora você chega num lugar, você vê que. Porque eles acompanham nós para fazer identificação, o que, que a gente está fazendo, né? Aí a gente vê que o cara, não, isso aqui tem. Você vê que ele tem amor já à floresta, ele não faz aquilo que fazia, não.
Antes faltava esse amor à floresta?
Faltava. E tem lugar que falta ainda. Mas já está bem. Já estão bem civilizados, que nem isso. Eles estão vendo o resultado, né?
É bem bacana ver como a valorização da floresta se reflete diretamente na autoestima dos povos que vivem e dependem das riquezas das matas. Caroço, esse carismático homem que aprendeu a escutar as árvores, simboliza bem como os saberes tradicional e científico podem ser grandes aliados na preservação da Amazônia.
E apresentando a vocês trechos da conversa que tivemos com o Caroço, o Salão Verde presta uma homenagem à equipe da Reserva Experimental do INPA e também a todos os homens e mulheres que, de forma anônima, apoiam os cientistas que buscam os meios de compreender a floresta e colocar seus estudos a serviço da preservação e do uso sustentável da Amazônia.
Os indicadores de desenvolvimento sustentável do Brasil revelam números preocupantes. O índice medido pelo IBGE mostra que 43% dos 57 milhões e meio de domicílios brasileiros são inadequados. Esse percentual representa, na prática, quase 28 milhões de residências com problemas sérios, sobretudo em relação ao saneamento básico. A inexistência de um sistema de esgotamento sanitário adequado, por exemplo, foi registrada em 27% dos domicílios pesquisados.
O estudo do IBGE abrange 55 indicadores relativos a aspectos sociais, ambientais e econômicos. Só são considerados adequados aqueles domicílios com serviço de coleta de lixo, abastecimento de água por rede geral, esgotamento sanitário por rede coletora ou fossa séptica e, no máximo, com 2 moradores por quarto. A construção de indicadores de desenvolvimento sustentável no Brasil faz parte dos esforços para a concretização das metas formuladas nas conferências da ONU sobre meio ambiente.
Estudo financiado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, aponta propriedades medicinais nas esponjas marinhas. Mas falta de proteção ameaça essas espécies em todo o mundo. É o que você confere com o repórter Marcelo Torres, da Rádio ONU.
As conclusões da pesquisa foram apresentadas no Simpósio Europeu de Biologia Marítima, na Universidade de Heriot Watt, em Edimburgo, na Escócia. Os cientistas mostraram que as propriedades médicas das esponjas encontradas em águas rasas são amplamente conhecidas. Esses organismos marinhos são fontes de substâncias que já mostraram eficiência para tratar doenças como o câncer, além de ter ação antibiótica. A novidade do estudo, intitulado Esponjas do Fundo do Mar, Reservas da Biodiversidade, é que as esponjas alojadas em águas profundas podem ter um potencial ainda maior para o uso medicinal. Apesar disso, alerta a pesquisa do PNUMA, os esforços para a preservação do habitat das esponjas marinhas são feitos de maneira inadequada e sem uma coordenação central. Marcelo Torres, de Londres, para a Rádio ONU.
Segundo os cientistas, ainda não existe um mapeamento global sobre as esponjas. Eles destacam que algumas regiões, como a costa do Canadá, que tem corais de esponjas com mais de 9 mil anos de idade, merecem especial atenção da comunidade internacional.
O bisfenol A é um composto químico bem comum em nosso cotidiano, mas vários cientistas questionam a segurança do seu uso. O mais novo alerta vem da Austrália. Pesquisa feita pelo órgão de defesa do consumidor daquele país constatou que mais da metade dos enlatados contém bisfenol A, usado como verniz interno das embalagens. Em alguns casos, a concentração era maior do que a considerada segura para um adulto.
Países como Canadá, Dinamarca, França e Costa Rica já proibiram o uso do bisfenol A na fabricação de mamadeiras e produtos infantis. Isso porque a saúde dos bebês seria mais afetada pelo composto, que já foi associado a doenças como câncer, diabetes, puberdade precoce, obesidade e problemas de reprodução. Mas a agência estatal australiana, responsável pela liberação de produtos, garante que não há riscos para os consumidores. Em novembro, a Organização Mundial de Saúde vai discutir o uso do bisfenol A em uma reunião no Canadá.
Orçamento para 2011 prevê recursos para a contratação de pelo menos 700 servidores da área ambiental. É o que você confere no próximo bloco. Nós voltamos já.
Estamos apresentando Salão Verde.